passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
Olá, eu sou Maria Lúcia Seguimaringa. No Pergunte ao Doutor de hoje, você vai acompanhar a terceira e última entrevista da série Desenvolvimento Infantil. Hoje, nosso entrevistado psiquiatra Fábio Barbirato, autor do livro A Mente de Seu Filho, vai falar com a gente sobre as crianças com altas habilidades, anteriormente conhecidas como superdotadas ou gênios. Nós também vamos conversar sobre alguns dos transtornos psiquiátricos que atingem o indivíduo desde a infância. Você vai ficar sabendo a partir de que idade se deve ficar atento a essas disfunções que podem e devem ser tratadas já nos primeiros anos de vida. Fábio Barbirato é chefe do setor de neuropsiquiatria infantil da Santa Casa de Misericórdia e professor da PUC do Rio de Janeiro. Acompanhe a entrevista. Bom dia, doutor Fábio.
Bom dia a você, bom dia a todos os seus ouvintes.
Doutor Fábio, a gente já conversou sobre o desenvolvimento do cérebro da criança comum. Vamos agora conversar sobre o cérebro da criança com altas habilidades, como é chamada hoje a superdotada. O cérebro dessas crianças é diferente?
Olha, o que se especula é que teriam maior conexões, mas não tem nada hoje comprovado realmente sobre isso. Tanto é que a altas habilidades, o superdotado, os gênios, como se falava antigamente, eles não são considerados nem como patologia, na verdade, eles têm um desenvolvimento cognitivo acima da média, eles têm capacidades acima da média e são capacidades, às vezes, muito diferenciadas. A criança com altas habilidades, por isso se fala altas habilidades, ela tem altas habilidades em algumas situações, em algumas habilidades específicas, ela não precisa ter em tudo. Então, pode ser em matemática, pode ser em desenho, ela pode ser em leitura, em escrita, ela pode ser em várias situações. Não existe nenhuma comprovação que haja alteração cerebral, mas o que se especula e o que está bem próximo é que, provavelmente, ela tem maior conexões, por ter maiores conexões, ela tem mais capacidade de aquisição e de retenção, de aprendizado com mais facilidade.
E por isso elas deveriam ter estímulos diferentes?
Aqui no Brasil a gente começa, do ano passado para cá, a fazer um trabalho bem interessante, que leis que já passaram no próprio Senado e foram sancionadas, que é para proteção de crianças com autismo, crianças com déficit de atenção, crianças com dislexia. São crianças que têm transtornos importantes do desenvolvimento e que merecem atenção, sim. E merecem um trabalho de inclusão, merecem todo um trabalho, não só nas redes particulares, mas principalmente nas redes públicas do mundo, do Brasil inteiro. Mas a gente esquece essas crianças de altas habilidades. Então, muitas dessas crianças de altas habilidades acabam não sendo estimuladas de forma adequada. Eu já vi crianças realmente com altas habilidades e que não tiveram um desenvolvimento adequado. No Rio de Janeiro tinha um projeto chamado Prisma, que infelizmente acabou, que era um projeto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que era um projeto belíssimo que trabalhava crianças com altas habilidades. Hoje no Rio a gente não tem mais de um trabalho específico, tem um na Universidade Federal Fluminense, com a professora Cristina Delu, mas é um grupo pequeno, ela sozinha. Você imagina que o número é muito maior. Então nós temos hoje pouco estímulo a essa garotada que podia talvez melhorar muito o futuro do Brasil. Então o Brasil devia pensar um pouco melhor sobre isso, identificar essas crianças que teriam uma capacidade acima da média e estimulá-las de forma adequada. E quem sabe o Brasil poderia ser um ganhador de grandes prêmios, uhum, exatamente porque estaria estimulando a ciência, estimulando jovens que poderiam ser grandes cientistas no futuro.
Até porque se elas não forem estimuladas, elas acabam ficando
estagnadas. E algumas até desenvolvem até quadros depressivos. Isso tem estudos já comprovados, que jovens assim têm uma prevalência maior para depressão e ansiedade, porque eles acabam não acompanhando, acompanham com muita facilidade e acabam sendo criticados, acabam sofrendo bullying, acabam sofrendo exclusão exatamente pela diferença que eles têm.
Vamos falar agora sobre um tema delicado, que são os transtornos psiquiátricos da infância. Que tipos de transtornos já podem ser detectados logo cedo?
Olha, hoje, na verdade, você tem transtornos que já podem ser identificados hoje a partir de 3 anos, posso te falar que quase todos. Você já consegue observar crianças com depressão com 3, 4 anos, você já consegue observar crianças com ansiedade, com transtornos de ansiedade grave com 3, 4 anos. Você já consegue observar crianças, por exemplo, com a timidez patológica, que a gente chama de fobia social, e até mesmo toque. Eu tenho um garoto que eu atendo de 3 anos e 4 meses que tem toque, tem transtorno obsessivo compulsivo. Não é autista, alguns até confundem, mas não. Eles têm uma ótima relação social, mas ele tem um quadro obsessivo compulsivo bastante importante, pensamentos de limpeza, a evolução só a gente vai saber observando.
E isso é, isso é por conta de uma genética ou é o próprio ambiente que ela...
Não, isso é genético. Hoje sabemos, quem falar para você, está indo em contramão, não é a visão americana, a visão europeia, a visão mundial. Hoje nós sabemos que todos os transtornos psiquiátricos da infância e adolescência têm fundo genético, do autismo ao TDAH, à depressão, à bipolaridade. É óbvio que eu estou vindo de uma família estruturada, estou vindo de uma família que tem todo um suporte, que dá uma resiliência, né? Resiliência é um termo que a gente roubou da física, que é capacidade do elástico de faz todas as formas e quando você solta ele volta para aquela forma atual. Ou seja, é uma criança que pode sofrer várias situações e ela, de alguma forma, ela consegue se adaptar. Eu tenho um paciente, um exemplo disso, que é um menino com déficit de atenção, que foi um paciente a vida inteira, e ele perdeu o pai aos 5 ou 6 anos de idade com uma doença autoimune grave, e com 13 ou 14 anos a mãe morreu naquele acidente da Air France. E esse menino, ele me ensinou exatamente o que seria resiliência, mais pura e simplesmente. Ele falou: Fábio, eu tenho que aprender a lidar com a minha realidade. É um adolescente de 15 anos na época, eu estou triste, eu sinto falta dos meus pais, mas essa é a minha realidade, não adianta eu ficar chorando, eu tenho que ir em frente.
Bola pra frente.
Até porque é assim que minha mãe queria que eu ficasse. Então isso é muito legal.
Uma maturidade, né, para um menino de 15 anos.
Porque ele tem uma família que deixa tudo. A mãe era uma pessoa excepcional, os avós, os tios, então isso é muito importante. O que a gente pode identificar muito precocemente hoje, já consegue identificar a partir de um ano e 4 meses, no máximo, um pediatra principalmente tem que estar atento, é o autismo. Crianças com atraso na fala, crianças com pouca interação social, elas já podem e devem. É interessante porque, assim, eu consigo hoje ter dentro do meu consultório crianças de 1 ano e meio, 2 anos que eu não tinha antes. Então a mídia deu oportunidade para eu estar falando e outros colegas falarem sinais característicos, e esse dá um prognóstico ótimo, porque essa criança começa a ter uma intervenção antes dos 3 anos de idade, e aí todas as pesquisas mostram que essa criança tem mais de 80% de melhora. Quando depois é de 5 anos, a coisa piora muito. Então, quanto mais precoce, melhor. Então, isso é muito interessante, é perder o preconceito e procurar ajuda.
E esse diagnóstico precoce, ele é importante em todos esses transtornos?
Sim, porque se eu identifico depressão na pré-escola ou em fases iniciais, com 6, 7 anos de idade, a chance que eu tenho dessa criança não ter nenhum problema grave em relação à adolescência, como abuso de álcool para se automedicar quando está deprimido ou angustiado, ou usar algum tipo de entorpecente para se manter mais eufórico, para sair da depressão, até mesmo em relação ao suicídio. O suicídio é muito comum entre jovens de 12 e 16 anos. E 50% dos jovens que cometem suicídio são jovens com histórico de depressão. E a depressão, na idade adulta, ela, segundo a OMS, até 2030, vai ser o transtorno que mais vai incapacitar profissionalmente e socialmente. Então é uma doença de saúde pública. O governo tem que estar atento a isso para proteger aquela criança que tem sintomas depressivos e indicar tratamento adequado. Porque se eu consigo identificar isso antes dos 6 anos de idade, antes dos 9 anos de idade, normalmente são quadros mais leves e que uma boa terapia, não precisa ter intervenção médica, ou seja, medicamentosa, apenas uma boa terapia para a criança e uma orientação aos pais, dá qualidade para a criança ir embora e a criança ter uma qualidade e ter totalmente liberada em relação a esse transtorno.
Agora, algumas crianças hoje têm agendas mais cheias do que a de muitos adultos, né? Isso poderia contribuir para os transtornos de humor ou de ansiedade?
Não, assim, na verdade, o transtorno ele já existe, mas com certeza você expondo a criança cada vez mais cedo a situações de estresse, você favorece a criança, de alguma maneira, a apresentar aquilo precocemente. Então, a criança hoje é um adulto miniatura, né? Então, a criança hoje, com 5, 6 anos de idade, a mãe quer que ela faça em escola, ela tem que ter uma já segunda língua, ou segunda, terceira língua, né? Então, ela faz inglês e mandarim, inglês e francês, ela tem piano, ela tem balé, ela tem jiu-jitsu. Então, assim, a criança vira max. Criança é criança, precisa brincar.
Agora, hoje se fala também muito em bullying. Apesar do que, na minha opinião, esse comportamento sempre existiu. Só que agora se está dando atenção a isso.
Uma nomenclatura que já existe desde que o mundo é mundo, que convivência entre crianças.
E agora também tem como se defender, né? Que a gente não tinha quando a gente era criança.
Sim, hoje é uma lei já que proíbe, que pune as pessoas que fazem isso, né?
Agora, o senhor acredita que as crianças que praticam o bullying teriam algum transtorno?
Eu vejo ao contrário. Muitas crianças que sofrem bullying são crianças ansiosas e que têm medo de se expor e medo de se colocar. São pouco assertivas, ou seja, não sabem dar limite ao outro. O bullying começa porque eu não consigo dar limite para o outro. Então, eu acabo sendo um espaço grande para exatamente continuarem pegando no meu pé. Então, muitas crianças que sofrem bullying, o bullying pode levar até um quadro depressivo, até tentativa de suicídio. Mas algumas crianças que sofrem bullying já têm talvez algum transtorno psiquiátrico e que não foi observado. Agora, o fazedor de bullying também pode ser um jovem com transtornos do humor, com outros transtornos psiquiátricos, mas é importante que os pais saibam que o fazedor de bullying, e também quem sofre, mas principalmente quem faz o bullying, é muito mais uma criança agressiva que repete comportamentos agressivos. Então, quando você educar seu filho, pense que quando você bate nele, ele acha que se meu pai pode bater em mim, eu também posso bater no meu amigo. Se meu pai, que é a figura mais importante, que eu tenho que respeitar, que é a mais certa, bate em mim, quando eu faço algo errado, quando eu faço alguma coisa que ele não gosta, quando alguém faz alguma coisa que eu não gosto, eu também vou bater. Então, muitos daqueles jovens que são agressores, eles repetem modelos dentro de casa.
Ok, doutor Fábio. Muito obrigada pela entrevista.
Eu que te agradeço.
Você acaba de ouvir a entrevista com o psiquiatra Fábio Barbirato, chefe do setor de neuropsiquiatria infantil da Santa Casa de Misericórdia e professor da PUC do Rio de Janeiro, no último programa da série sobre desenvolvimento infantil. Na próxima semana tem mais Pergunte ao Doutor. Aguardo você.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.